Prosseguimos hoje nosso percurso na história da Igreja da Amazônia com o Padre Vantuí Neto, diretor executivo do ITEPES, Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia, em Manaus. Começamos a partir do século XXI, com os grandes movimentos da Igreja na Amazônia. O encontro de bispos em Brasília, em 2005, e na sequência o primeiro encontro de bispos da Amazônia Legal, em Manaus, em 2013. Dois eventos que levam à redescoberta da Igreja na Amazônia, que vai além, e cria em 2014 a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. A preocupação com a evangelização, a promoção humana e a defesa do meio ambiente dos seus povos faz da Igreja na Amazônia uma testemunha, a voz dos mais pequeninos, dos desapercebidos, dos isolados. Para o padre Vantuí Neto, é o despertar de uma consciência. Cada vez os problemas aumentam mais, com o surgimento de hidrelétricas, estradas, cultivações extensivas e, atualmente, a necessidade de instaurar um diálogo com o novo governo. Mas, ressalta o estudioso, encorajada pelo Papa Francisco, a Igreja Amazônica tem hoje mais pastores amazônicos. É uma igreja laical. Ali, leigos e leigas formam e conduzem as comunidades. Padre Vantuí termina a entrevista defendendo uma maior autonomia aos leigos, apesar da resistência de parte do clero.
Depois da década do 2010, começa de novo um outro grande movimento na Amazônia, até que nós vamos ter dois grandes sinais. Né? Primeiro, um encontro dos bispos, né, em Brasília, que vão chamar um mutirão pela Amazônia 2005. Logo em seguida, eles decidem, né, de uma certa forma, tomar um grande caminho. Vamos agora para a Amazônia Legal. E fazem aquele encontro em 2013. Né? Em 2014, a igreja desperta, senão a Amazônia vai além. Então, se redescobrem como rede. Então, fundam a Rede Eclesial Panamazônica. É nesse caminho bonito, assim, de preocupação da questão da evangelização, da promoção humana, da defesa da Amazônia, da defesa dos seus povos, que a igreja caminha, sendo testemunha, também denunciando, mas de modo especial, sendo testemunha e voz desses pequenos que estão escondidos lá no mato, lá nas malocas, né? Quase que ninguém percebe nem vê. Olha, Cristiano, eu diria duas coisas. Primeiro, uma consciência cada vez maior de que a Amazônia é mais larga. Né? Porque daquele encontro para lá, se nós, os bispos da Amazônia, se os bispos da Amazônia não tiveram coragem de, em 2013, pensar numa rede, né? Um ano depois surgiu lá em Brasília. Né? E eu penso que esse é o primeiro dado. Uma consciência maior de que a Amazônia é mais larga. A segunda, eu diria que tem uma outra coisa que cada vez mais a gente se descobre também que os problemas aumentaram, Cristiane. Né? Aumentaram o grande projeto das hidrelétricas, né, em toda a Amazônia. Né? Agora, com a mudança também de governo, né, a gente vê como será esse diálogo também com a Amazônia. Né? Depois, eu diria que tem também umas coisas simples. Primeiro, a Igreja da Amazônia também agora tem missionários, mas tem muitos pastores próprios e filhos daqui. Eu acho que é também uma resposta à igreja que gera os seus próprios filhos para gerir o processo da evangelização. Acho que isso é muito bonito. Uma outra coisa é que a Igreja da Amazônia sempre se concebeu, mas cada vez mais fica evidente isso, Cristiano, ela é laical. Quem forma, quem leva as comunidades para frente são os leigos e leigas. O grupo de agentes ordenados, como a gente pode dizer assim, é um grupo muito pequeno.
Então, a gente precisaria dar um pouco mais de autonomia também a esses leigos, sobretudo aos diáconos.
Ah, não tenho nenhuma dúvida. Tem igrejas aqui que têm uma escola diaconal muito bonita. Manaus, Belém. Talvez as prelazias tenham um pouco mais, eu diria até aqui, de resistência. Eu diria que a resistência é do clero, mais do que do povo. Mas eu penso também que a igreja deve cada vez mais, Cristiano, acreditar na formação dos leigos. Porque mesmo o diaconato, né, que a gente pode pensar, vamos ordenar vários diáconos para resolver as situações. Não. E essa experiência tão bonita de que o povo de Deus, os leigos, levam a igreja para frente, mas a igreja não pode deixar de acreditar naquela grande linha que veio lá de Santarém, né? Formar as comunidades, quanto mais melhor, chegar em vários lugares e formar o povo de Deus.